sob a proteção de Deus, está aberta a 39ª sessão ordinária do dia de hoje, 12 de maio, e como há expediente sobre a mesa, pediria ao deputado Chico Leite que fizesse a leitura do expediente.
Senhor presidente, há um projeto de decreto legislativo do deputado Rony Nehmer. Há dois requerimentos do deputado Paulo Tadeu, um requerimento do deputado Raimundo Ribeiro e uma indicação do deputado Chico Leite. Esses os pedidos à mesa, presidente.
Ele vai mandar as atas. Determina as atas, leitura. Tem que determinar que eu leia as atas.
Peço ao deputado Chico Leite que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Sim, senhor presidente. Trata-se da ata sucinta da 36ª sessão ordinária, realizada em 5 de maio desse ano. Presidida pelos deputados Wilson Lima e Milton Barbosa, secretariada pelos deputados Milton Barbosa e Eliana Pedrosa. Nesse plenário, de 15 horas e 51 minutos a 17 horas e 41 minutos. Ao elenco dos parlamentares que compareceram, houve uma abertura por sua excelência, senhor presidente Wilson Lima, leitura de atas, leitura de expedientes. No pequeno expediente falaram o deputado Paulo Tadeu, o deputado Regufe, o deputado Raimundo Ribeiro. No comunicado de parlamentares pronunciaram-se os deputados Rogério Ulisses e Geraldo Naves, a deputada Érica Cocai, e na ordem do dia procedeu-se à votação de itens da pauta e um item específico extra-pauta, além da rejeição de um veto e do item de número, a ocasião, item 22, que foi um parecer da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, em um PDL. O encerramento foi feito por sua excelência, o senhor deputado Wilson Lima. Essa é a ata da 36ª sessão ordinária, presidente. Tenho também em mãos, presidente, a ata da 37ª sessão ordinária, presidida pelos deputados Regufe e Wilson Lima, secretariado pelo deputado Helena Pedrosa. Nesse plenário, iniciado às 15 horas e 50 minutos, findado às 15 horas e 53 minutos. A lista dos deputados compareceram, a observação de sua excelência, deputado Milton Barbosa, enquanto se sente saúde, a abertura do presidente Regufe e o encerramento pelo presidente Wilson Lima. Ainda tem o presidente a ata sucinta da 38ª sessão ordinária, realizada em 11 de maio de 2010, presidida pelo deputado Wilson Lima, secretariada pelo deputado Paulo Roriz, no plenário dessa casa, início 15 horas e 1 minuto, término 15 horas e 7 minutos. A lista de comparecimento, abertura pelo presidente Wilson Lima, leitura dos diversos expedientes à mesa, anexos à ata, a comunicação do senhor presidente e o término da audiência. Com a observação de que a Comissão de Defesa do Consumidor encontrava-se em trabalhos terminando. O presidente Wilson Lima, em seguida, procedeu ao encerramento da sessão, como de ordem, como de regimento. Era o que tinha a ler, presidente. Em tal hipótese, eu aproveito a ocasião, presidente, para essas atas, elas habitualmente, e é praxe, eu recebo aqui da serventia a notícia, elas foram aos gabinetes. Então, eu gostaria de sugerir a Vossa Excelência que, se não houvesse qualquer óbice dos colegas em plenário, como é o caso da deputada Helena Pedrosa, como é o caso do deputado Benedito, como é o caso da visita ilustre do deputado Milton Barbosa, eu queria que Vossa Excelência desse por lida e aprovada, se não houver óbice.
Deputado Chico Leite, não me parece que tenhamos qualquer óbice, mas é necessário que nós tenhamos um mínimo de 6 parlamentares presentes para que possamos dar continuidade, né, à sessão. Nós temos aqui a presença do deputado Benedito Domingos, né, do deputado Chico Leite, da deputada Eliana Pedrosa, do deputado Milton Barbosa e eu, né, Raimundo Ribeiro. Então, eu acho que nós poderíamos verificar se tem algum colega aí no café. Pois não, deputado Benedito.
É uma questão de ordem. O nosso regimento, ele assegura que às 15 horas pode ser aberta a nossa sessão com a presença mínima de 6 deputados. E não havendo, não encerrar, mas aguardar 30 minutos para a reabertura da sessão. Isso é regimental, eu colocaria a Vossa Excelência, caso não tenhamos os 6 deputados, então que seja suspenso e reaberto desde 30 minutos a nova sessão.
Bem, acaba de adentrar aqui ao plenário o deputado Geraldo Naves, deputado Wilson Lima, deputado Eurídice Brito. Então, nós temos quórum para dar continuidade, né, aos trabalhos. E aí, eu gostaria... Então, tem mais expediente na mesa. Eu gostaria de, com a chegada do nosso presidente Wilson Lima, que veio com cabelo que não tem um fio fora do lugar, então, passar a presidência para ele.
Presidente na casa não...
Eu requeiro ao presidente, eu já li, e o presidente Ribeiro fez a indagação se havia óbice, não se ofereceu óbice. Então, presidente Wilson Lima, eu gostaria que Vossa Excelência, se Vossa Excelência assim entender, é claro, né, que Vossa Excelência desse por lida e aprovada as atas, as 3 atas de que procedia a leitura.
Eu acato o pedido de Vossa Excelência, dou por lida e aprovada as presentes atas, haja visto que elas são cópias fiéis das notas taquigráficas dessa casa, bem como do sistema de áudio, vídeo e som.
Tem um expediente ainda.
Tem um expediente ainda. Deputado Chico Leite, com a palavra.
Sim, presidente. É um requerimento da lavra do nobre deputado Benedito Domingos, que requer a realização de sessão solene no dia 21 de maio de 2010, 19 horas, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Taguatinga, City, em comemoração ao seu cinquentenário. É esse requerimento que há a lei apenas, senhor presidente.
Peço Vossa Excelência, deputado Chico Leite, que faça a chamada dos deputados para a conferência de quórum.
Sim, senhor presidente. Deputado Agnaldo Jesus. Deputado Alírio Neto. Deputado Ailton Gomes, deputado Batista das Cooperativas, deputado Benedito Domingos, presente, deputado Benício Tavares, deputado Capo Patrício, deputado Chico Leite, presente, deputado Cristiano Araújo, deputado Doutor Charles, deputada Eliana Pedrosa, deputada Érica Cocai, deputada Eurídice Brito, presente, deputado Geraldo Naves, deputada Jaqueline Roriz, deputado Milton Barbosa, de licença, presidente.
Milton
está
aí?
Está de licença.
Pode registrar a presença dele, está aí.
Registro, com a determinação de sua excelência, presidente. Eu registro a presença do deputado Milton Barbosa, por determinação de sua excelência, senhor presidente, Wilson Lima. Deputado Paulo Roriz, deputado Paulo Tadeu, deputado Rádio Massu, deputado Raimundo Ribeiro, presente. Deputado Regufe, presente. Deputado Rogério Ulisses, deputado Rony Neme, deputado Wilson Lima. Registro, presidente, que o deputado Geraldo Naves está presente. Também. Registro que a deputada Jaqueline Roriz também está presente, presidente. Registro, presidente, que o deputado Paulo Roriz também está presente. Presidente, há 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parlamentares presentes, senhor presidente.
A quórum regimental para comunicado de líderes. Presidente. Deputado Paulo Tadeu e deputado Rogério Liz também está presente.
Presidente, quero então... o registro.
Regufo também está presente.
O deputado Regufo já tinha estado, presidente. Quero registrar a presença do deputado Paulo Tadeu, e quero registrar a presença de quem? É, quem mais? Ah, presidente. Deputado Rogério Ulisses, presidente, está presente, Sua Excelência.
Tá bom, eu já falei. Passamos de comunicação. Eu queria que Vossa Excelência, eu vou em equívoco, a informação do deputado Wilton Barbosa está aí presente, na verdade, ele está de licença médica, eu gostaria que Vossa Excelência colocasse.
Faço a retificação, presidente.
Retificado.
Deputado Milton Barbosa, retificado. Licença médica.
Isso. A quórum regimental para comunicado de líderes. O primeiro deputado inscrito, deputado Ailton Gomes. Não está presente. Deputado Cristiano Araújo. Também não está presente. Deputado Batista. Também não está presente. Deputado Paulo Ruiz. Paulo Ruiz, acho que deve abrir mão da fala. Geralmente não, né? Deputado Wilton Barbosa, licenciado. Deputado Paulo Tadeu. Paulo Tadeu está vindo. Deputado Egu, Vossa Excelência, quer fazer uso da palavra? Deputado Paulo Tadeu com a palavra.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, pessoal que está na galeria, apenas fazer aqui, senhor presidente, um registro da minha indignação como cidadão, como deputado, mas principalmente como cidadão, no caos que nós estamos vivendo na saúde pública do Distrito Federal. É de pleno conhecimento de todos que as filas nas emergências dos hospitais públicos são enormes, a pessoa está sentindo uma dor e tem que ficar, às vezes, horas esperando um atendimento. Então, eu penso que essa casa poderia dar um grande exemplo, senhor presidente, concentrando as emendas parlamentares no final do ano na área da saúde pública, para que Ceilândia tenha um segundo hospital. Há quantos anos está se discutindo fazer um segundo hospital em Ceilândia? Ceilândia apenas com hospital, a cidade mais populosa do Distrito Federal. São Sebastião está reivindicando um hospital há tempos. O Distrito Federal com déficit de leitos e com pessoas sentindo dor e ficando horas numa fila esperando um atendimento. Às vezes, quando se olha, se vê uma estatística, um número frio. Mas por trás daquele número frio, tem ali um ser humano que está sentindo uma dor e que precisa de um médico que o atenda, precisa de um leito que o ampare e precisa de medicamentos para aliviar essa dor. E isso é uma responsabilidade precípua do poder público. Para isso serve governo. Aliás, o motivo de governo existir é para devolver serviços públicos de qualidade à população nas áreas de educação, saúde e segurança pública. É aí que tem que estar concentrado o gasto do dinheiro do contribuinte. O que nós estamos vivendo na saúde do Distrito Federal é algo muito grave, senhor presidente. É algo muito grave. E eu penso que tem que ser feito, sim, uma discussão com toda a sociedade de como se solucionar esse problema. Na minha opinião, se tem que fazer, primeiro se definir prioridades. Outro dia eu falei aqui que a reforma do estádio Mané Garrincha vai custar 702 milhões de reais. O custo de um hospital equipado é 100 milhões. Ou seja, daria para construir 7 hospitais públicos. Na minha opinião, a opção estava feita. Eu construiria os hospitais. Seriam mais leitos, mais equipamentos. Eu acho que a população tem que fazer essa discussão. E nós, que somos representantes dessa população, também temos que fazer essa discussão aqui. Como nós podemos realmente melhorar a questão da saúde pública do Distrito Federal. Eu fiz questão de colocar 2 milhões das minhas emendas no último ano para reequipar os hospitais da rede pública. E eu penso que essa é uma discussão que não é só de recursos, é também de gestão, mas que tem que ser feita aqui nessa casa. E tem que ser, inclusive, trazer a sociedade para esse debate. Esse é um ano eleitoral. É hora de se debater isso. Na última campanha, aparecia lá aquele cartão saúde, não sei o quê. Ou seja, vai se acabar 4 anos sem isso estar implementado. Sem ter todo o prontuário eletrônico dos pacientes do Distrito Federal. Eu sugeri aqui dessa tribuna, há 2 anos atrás, a criação do farmácia online, para não deixar faltar medicamentos nas emergências dos hospitais públicos. Que quando atingisse o limite prudencial, o sistema apitava e o governo fazia uma licitação para comprar mais medicamentos. Hoje, se falta medicamentos o tempo inteiro na rede pública de saúde. Então, eu penso isso. Sugiro que se contrate mais médicos, que se crie esse sistema. E sugiro, senhor presidente, que nós debatamos aqui, que nós podemos debater aqui, que a gente faça o debate de formas efetivas e práticas, de melhorar a saúde pública do Distrito Federal. É isso o que o contribuinte do Distrito Federal, é isso que a população do Distrito Federal espera. Eu acho que todos nós, que somos habitantes dessa cidade, já convivemos, ou já passamos, ou convivemos com pessoas que contaram grandes mazelas do nosso sistema público de saúde. Eu, nesse mandato, estive várias vezes fazendo inspeções em hospitais da rede pública, principalmente quando era membro da Comissão de Educação e Saúde e no primeiro ano como ouvidor dessa casa. Então, senhor presidente, eu penso que nós deveríamos fazer um esforço de cobrar soluções efetivas e práticas. E no final do ano, nas emendas ao orçamento, todos priorizarmos a saúde pública do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra no comunicado de líder, deputada Jaqueline Uris. Vossa Excelência, abre mão. Deputado Alírio Neto, pelo PPS. Deputado Eurídio Brito, pelo PMDB. Abre mão. Está encerrado o comunicado de líderes. Passamos ao comunicado de parlamentares. Vossa Excelência quer fazer o comunicado de parlamentares? Vossa Excelência pode ocupar a tribuna que eu inscrevo. Vossa Excelência, a partir de agora, está inscrito.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estamos aqui em Brasília, chegamos em Brasília em 1958. Participamos ativamente, como operário, dos trabalhos da construção da nova capital. E também passamos a militar, primeiramente, nas questões representativas do comércio, Associação Comercial Industrial de Taguatinga, 1965, como conselheiro, eleito vice-presidente em 71, presidente em 73, reeleito em 75, depois vice-presidente da CDF em 77, administrador regional de 79 a 81, novamente presidente da CIT de 81 a 83. Com a abertura política, que já começou a sinalizar no governo Geisel, e depois passando para o presidente Figueiredo, quando nós fomos então convidados a administrador regional, e nós passamos a trabalhar para que Brasília pudesse ter a sua representação política, cargo que me coube na condição de vice-presidente da CDF, que à época era uma verdadeira Câmara de Vereadores de Brasília, onde os assuntos da capital eram bastante discutidos. E coube-me a honra de ser o presidente da Comissão Pró-Representação Política do Distrito Federal. Em 85, eu tenho essa foto, eu fui o presidente do Comitê Pró-Eleição de Tancredo Neves à Presidência da República aqui no Distrito Federal. Temos aqui a foto ao lado do Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, governador Mauro Borges, dona Lourdes, dona Sara Kubitschek e outras autoridades na época da inauguração deste comitê. E tivemos a felicidade de ver aprovada a emenda que permitiu que Brasília pudesse concorrer nas eleições de 86 para a eleição da Assembleia Nacional Constituinte, quando concorremos ao Senado Federal. Não obtivemos a vitória, embora tenha sido mais votado do PFL. Digo isso para dizer que nós estamos nessa vida política desde esses anos. E graças a Deus, sempre pautando a minha vida dentro de um princípio de caráter, da honestidade, da honra. E quero dizer que em 2002, em 98, fui eleito vice-presidente do Distrito Federal ao lado do governador Roriz. Em 2002, saí candidato ao governo do Distrito Federal. E sabe bem que quando você se coloca na posição de oposição, as coisas começam certas perseguições, e eu sofri bastante. Então, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, eu fui persona não grata no governo do Distrito Federal, porque seria impossível, da minha parte, aproximar-me de qualquer pessoa que já tinha cargo no GDF para pedir favor, principalmente de dinheiro. Nunca aconteceu. Em 2006, fui eleito deputado distrital, tomei posse no dia 1º, no dia 5, licenciei-me e no dia 5 assumi a administração regional de Taguatinga, onde fiquei em 2007 e 2008. Retornando a essa casa em 2009, ou seja, tem um ano e poucos meses que eu estou aqui como deputado distrital. Isso demonstrando que essas falácias mentirosas, sem nenhuma prova, sobre a questão de mensalão ou de outra participação da minha pessoa, não tem nenhuma procedência e vamos desafiar, no momento certo, na justiça, os delatores, para que possam comprovar o que foi falado e a gente recebe essa pecha que tem nos trazido grandes constrangimentos na minha vida familiar e na minha vida política. Mas nós temos aí certeza que até o momento eu nunca fui convidado para me fazer depoimento em setor nenhum, nem dessa casa, nem da Justiça, nem da Polícia Federal. Ademais, consta-me, eu tenho a certidão do STJ que nada tem contra meu nome transitando naquele tribunal. Mas a gente fica sofrendo essa situação, Rogério Ulisses. Vossa Excelência é um dos sofredores. Justamente pelas calúnias colocadas e pelo aparato que a mídia dá a notícias não comprovadas. Então, eu tenho essa vida, graças a Deus. E aqui eu quero agora ter a oportunidade também, aproveitando essa oportunidade de fala, é de dizer ao nosso deputado Regufe que ele fez um pronunciamento a semana passada e eu não pude me inscrever porque tínhamos que votar a escolha do conselheiro Inácio Filho, e não pude. Quando ele disse aqui que era um absurdo gastar 702 milhões na construção do estádio de Brasília para a Copa de 2014. Ora, o Brasil lutou muito para ser a sede da Copa em 2014. Quando nós obtivemos esse resultado, eu lembro-me que o presidente Lula abraçando com o Pelé, pulavam de alegria, porque o Brasil tinha conseguido ser sede da Copa de 2014. E nós, em Brasília, brigávamos também para ser uma das subsedes aqui no país. Em Taguatinga, quando administrador, nós tivemos uma grande recepção, uma grande festa, quando Brasília foi escolhida também como uma das subsedes da Copa de 2014. Mas tem uma condição, tem que fazer o estádio, fazer preparo para ser. Vossa Excelência, deputado Egufe, disse que com aquele dinheiro dava para construir 7 hospitais. Olha, gente, hospital não é só a parte física. Se construir hospital não é fazer o prédio do hospital. É o custeio permanente do hospital que implica em custos orçamentários permanentes. Uma obra é feita... É uma vez. É gasto, acabou, fez a obra. Brasília foi gasto aqui, alguns, eu vi agora o levantamento, cerca do preço de hoje, 50 e poucos bilhões foi o custo de Brasília. Mas ela ficou pronta. Agora, não se pode usar esse jargão da saúde, todo quanto é dinheiro que tem utilidade para outro setor que a cidade precisa, nós usarmos isso. Para gastar o dinheiro dá para fazer. Nós temos é que aprimorar e melhorar os hospitais já existentes, dar condições, mais servidores, mais médicos, mais UTIs, preparar os hospitais que já existem. Não é pensar que vai gastar. Então, nós temos duas alternativas. É agradecer a escolha de Brasília e deixar que a FIFA escolha outra cidade e Brasília fica fora. Mas não é esse o pensamento dos brasileiros. Hoje tivemos a palestra.
Está pedido mais um minuto, Vossa Excelência.
Sobre essa questão do estádio, Brasília também está sendo cogitada de ser o centro de comunicação internacional de toda a Copa de 2014, o que trará mais de 15 mil profissionais de 120 redes de emissoras internacionais para Brasília. Isso terá custo, mas terá benefício. E eu acredito que o benefício será muito maior do que o que se vai aplicar, porque o que vai se aplicar vai ficar aqui. É um gasto. Por isso não podemos estar mais usando esse jargão, qualquer coisa. Se fosse gasto isso na saúde ou naquilo outro, isso não seria feito. Mas não é assim, não. O Brasil tem compromisso. O Brasil tem compromisso. Compromisso junto às outras nações, compromisso junto ao mundo. E Brasília vai construir o seu estádio, e vai ser o palco de grandes decisões, e acima de tudo, nós...
Deputado Edito.
A comunicação é de toda a Copa do Mundo no Brasil, para toda a parte do globo terrestre, com cerca de 120 emissoras de diversos países do mundo, redes de emissoras, que terão sede aqui na capital da República. Isso que eu estou dizendo, eu respeito muito os companheiros, mas vamos deixar de usar jargão, qualquer coisinha, é a saúde e a educação, sem olhar nos compromissos maiores que a nação brasileira assumiu perante a comunidade mundial. Muito obrigado.
Ainda no comunicado de parlamentar, deputada Aguinaldo Jesus, deputada Eliana Pedrosa, deputado Paulo Tadeu. Vossa Excelência, fazer uso da palavra, deputado. Deputado Rony Nemer. Deputado Capatrício. Deputado Chico Leite. Deputado Regufe. Já falou. Deputado Geraldo Naves. Abre mão. Deputado Ercocai. Bom, está encerrado o comunicado de parlamentares. Não tem escrito, deputada. Eu chamei Vossa Excelência. Vossa Excelência, quer fazer? Tá bem. Deputado Eurídio Brito, no comunicado de parlamentares.
Esperar o rádio chegar aqui para nós. Só esperar o rádio chegar para nós de volta.
Questão de ordem, deputado Paulo Tadeu.
Não, só para, já que abri mão da minha intervenção, deputado Luiz, eu quero agradecer a Vossa Excelência. dizer da nossa solidariedade à reivindicação dos servidores dessa casa em defesa dos reajustes anual dos salários, que é um tema que já foi debatido pelo Supremo Tribunal Federal. Todos os trabalhadores desse país, sejam eles servidores públicos, sejam eles servidores trabalhadores da iniciativa privada, todos têm o direito da reposição anual, pelo menos da inflação. E, portanto, senhor presidente, eu quero, nesse sentido, prestar minha solidariedade em nome da bancada e pedir a Vossa Excelência, a mesa diretora, que realmente olhe com carinho a reivindicação desses servidores aqui do Poder Legislativo local. Era isso.
A rede, a mesa diretora, deputado Paulo Tadeu, irá analisar com muita calma a reivindicação dos servidores, bem como a solicitação de Vossa Excelência, porque nós estamos no limite da lei de responsabilidade fiscal e, mas quem sabe se a lei permitir, e se nós entrarmos dentro do limite prudencial, possamos fazer alguma coisa para a categoria, para os funcionários dessa casa aqui. Vossa Excelência sabe, os funcionários sabem que todos os aumentos que tiveram aqui, durante o período que eu tive, todos eu ajudei a negociar. Então, não tem dificuldade de olhar com carinho. Deputado Eurídio Brito, com a palavra.
Senhor presidente, senhores deputados, deputadas aqui presentes, assessores, servidores da casa, começando com a colocação do deputado Paulo Tadeu, dizer aos servidores que o projeto chegando ao plenário, eu acho que os apelos não deveriam estar aí na galeria, porque não há nenhum de nós que não votaria a reposição uma vez que chegasse a mensagem aqui ao plenário. Então, deve ser uma articulação direta com a mesa diretora, como acaba de dizer o senhor presidente. Chegando no plenário, contam, evidentemente, com o voto de todos os deputados, que eu tenho certeza realmente disso. Mas eu queria falar, senhor presidente, a respeito dessa questão de Copa do Mundo. Estádio, já ouvimos várias explicações e plausíveis de que o que vai acontecer com o estádio Manuel Garrincha é a duplicação de sua capacidade, cuja obra realmente está atrasada, mas precisa realmente ser feita. E quase nunca lembramos que a Constituição diz que é também dever do Estado. É direito do cidadão e dever do Estado, além de outros deveres e de outros direitos, é prover à população o acesso ao esporte e à cultura. E então a possibilidade de trazer realmente a Copa do Mundo, que é geradora de recursos, capitaliza realmente recursos, gera empregos para os países que a apoiam. É por isso que há uma disputa mundial com tanta antecedência sobre qual é o país que vai hospedar já daqui a 8-12 anos a próxima Copa do Mundo, sinal de que isso não traz prejuízo para nenhum lugar. Mas o deputado Benedito Domingos falou uma coisa muito importante, que é a preferência da FIFA de Brasília ser o centro de comunicação para o mundo todo, e isso realmente não deixa de ser um privilégio, para o mundo todo, o centro de comunicação sobre todas as questões da Copa acontecerem realmente no Brasil. E não são excludentes as ações, cuidar da saúde e realizar uma Copa do Mundo. Eu acho que quando nós queremos colocar as coisas como excludentes, coisas que não são excludentes, Nós confundimos um pouco a população. Podemos ter a Copa do Mundo, sim, aqui. Jogos da Copa do Mundo aqui, e queremos. Se nós fizermos um levantamento entre os brasileiros, entre os brasilienses, e se aparecer alguém dizendo que não quer, esse talvez seja ser uma coisa assim tão esdrúxula, tão diferente, que vão compará-lo até um ET. Não são excludentes as ações de melhoria da saúde no Distrito Federal e no Brasil, porque quando nós olhamos os jornais nacionais, a mídia toda, nós estamos vendo a calamidade, alguma coisa está errada na Política Nacional de Saúde. Não há como dizer que não, porque não há só um município, não há só um estado e nem é esta unidade da federação que está com problema no sistema de saúde. Ele está doente, a saúde está doente, pode parecer uma frase extemporânea, mas está doente no Brasil inteiro. Então, nós precisamos realmente cuidar disso. Agora, entre cuidar disso e o Brasil realizar Copa, não são coisas excludentes. É também assegurar um princípio constitucional do direito da população a ter acesso à cultura e ao esporte e a lazer. Senhor presidente, muito obrigada.
Bom, não há mais nenhum deputado que queira falar. Não há quórum para a deliberação de matéria. Haja visto que o plenário está vazio. Portanto, declaro encerrada a sessão.